Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. A vila do patrocínio está em uma das mais lindas e aprazíveis situações. Ocuo alto e os lançantes de uma colina de pendor suave, encostada de um lado ao topo de uma serra, e gozando pelos outros lados da mais risonha e extrema perspectiva de largos e formosos horizontes. Nas vésperas da festa, aqui nos repormos há de haver mais de 20 anos, a alegre e faceira vila estava mesmo louçã e garrerida, como menina da roça, que se enfeita com alegre sofrefreguidão para esta na povoação vizinha. As fazendas e arraialetes, num raio de 10 léguas em redor, tinham ficado despovoados. As casas da pequena vila já não eram suficientes para acomodar tanta gente, os ranchos improvisados e cobertos de capping, as barracas e os carros de bois, outras barracas ambulantes, com seu toldo de couro, agrupados em desordem pelas campinas e varjedos vizinhos, abrigavam uma multidão de famílias sertanejas, que ao sol sempre brilhante daquelas paragens, onde se desconhecem as neblinas e aguaceiros, alardeavam seus vestidos de cores vivas e variegadas, seus os rosários e trancelins de ouro com pesados relicalhos e medalhas pendentes do pescoço, derramando-se pelo seio com incrível profusão. Os rapazes montados em lindos po ou em possantes mulas ajaizadas de prataria, as esporeavam pelas ruas, procurando fazer admirar as excelentes de suas cavagagaduras e o seu desempenho e galhardia em dirigi-las. As violas, violões e guitarras ressoavam por todos os cantos daquela vila, que sempre notável seu gosto pelas sinfonias e serenatas. Arena ou circo, em que se deviam correr as cavalhadas, era no meio do Largo da Matriz, em uma esplanada que fica na parte mais eminente do outeiro em que está situada a vila. Era um arco circular de 120 passos, mais ou menos, de diâmetro, em torno do qual os particulares iam construindo em desordem e sem simetria alguma seus palanques toldados e guarnecidos em roda de colchas de damasco, de seda e de chita de variadas e brilhantes cores. Dois dias antes da festa, à tarde, fazia sua entrada na vila pela estrada do sertão uma família, que, entre outras muitas que iam chegando, atraiu particularmente a atenção do povo que vagava pelas ruas e que se apinhava pelas portas e janela. Era um homem idoso, tendo a seu lado uma jovem e gentil cavaleira, que cavalgava com suma graça um lindo jinete branco, uma menina de 9 a 10 anos, e alguns pajens e mucamas a cavalo. "Que moça tão bonita é aquela?" perguntavam dali. "É a Lúcia." "Pois não conhecem a Lúcia?" "Ah, cada vez mais bela, ó. A Evelyn, a Lúcia", sussurrava-se em outro grupo. E moços, velhos e meninos a correrem às janelas para verem aquela peregrina formosura, cuja fama há muito já se tinha espalhado por toda aquela redondeza. "É um sol de formosura", exclamavam simpaticamente os velhos. "É o retrato de sua mãe, que eu conheci muito no meu tempo, mas retrato favorecido." "É na verdade bonita", diziam as moças, "mas, coitada, por viver sempre na roça, está com um ar tão acanhado." "Ora, prima, se essa senhora não fosse tão bonita, eu diria que isso inveja. Veja com que graça e desembaraço ela governa o cavalo. Queria que ela estivesse a olhar sempre para todos os lados. Quando uma moça é bonita, airosa e bem feita, se cavalga um lindo jinete e sabe bem dirigi-lo, seus encantos ganham novo realce. Com o movimento as faces se incendem de cores mais vivas, os olhos despedem mais fulgor e o porte como que se torna mais garboso e senhoril. Lúcia, que reunia todas as condições em grau eminente, estava fascinadora. Sua entrada na vila produziu uma verdadeira expectação. "Que bonita moça! Como governa bem o seu lindo cavalinho!" dizia-se ainda em um grupo de moços, que se afastara a um canto para vê-la. "Eu prefiro este espetáculo a quanta cavalhada há neste mundo." "Tens razão. Entre as coisas lindas é ver uma linda moça montada em um lindo cavalo."
"Oh, se as mulheres corressem cavalhadas, e pilhássemos um terno de cavaleiras como aquela."
"Que dizes, Elias?"
"Isso é impossível", respondeu este. "Como aquela, não pode haver outra no mundo. Mas nesse calho eu quisera correr com cavalhadas toda a minha vida."
"A primeira argolinha que eu correr, e que hei de tirar por força, há de ser oferecida àquela incomparável formosura. Alto lá, eu corro primeiro que tu, e serei eu que primeiro terei a honra de ofertar-lhe o amanel."
"Que ventura, já estou sonhando com o gracioso sorriso com que ela tem de agradecer-me."
"Que esperança! Na primeira corrida vocês todos hão de errar, eu aposto e eu,
que serei um dos últimos a correr, serei o primeiro a levar a argolinha à gentil dama, e o que vocês ainda não sabem, o pai dela, com quem muito me dou, me há de convidar a jantar em sua casa. Olhe, não vou morrer de inveja. O Gru, como se vê, era de corredores de cavalhadas, e entre eles achava-se Elias. Lúcio tinha avistado, e tinham-se saudado com os olhos. Elias, ao ouvir as palavras de seus companheiros, remoia-se por dentro, e começava a sentir as primeiras inquietações do amor. Quando passara pela fazenda do major, sentiria irresistível atração pela moça, mas atendendo a sua posição de moço, pobre sem posição, não ousara afagar muito aquele sentimento, que esperava em breve se desneceria. Quando, porém, a viu entrar na vila radiante de beleza, e como que rodeada de uma auréola de prestígio, ou quando a viu tornar-se o alvo vial admirar de tantos ricos, ricos e galhardos moços, que pareciam porfiados em merecer dela um olhar ou um riso, sentiu um não sei que picar-lhe o coração, e compreendeu que nunca num deriver de bom grado aquela beleza a passara ao poder de outrem. Depois de dar o tempo necessário para o descanso dos recém-chegados, que se apearam em uma das melhores casas do largo, ele foi um dos primeiros a visitá-los, no que não só cumpriu um dever como também satisfazia o mais ansioso anelo do seu coração. A recepção foi cordial e afetuosa. É escusado dizer que Lúcia, ao ver o moço, corou de um modo muito expressivo. Havia já lá na sala do major um jovem trajajado com elegância e certo requinte de mau gosto, porém, a última moda. Sobre o coate brilhavam-lhe a grossa cadeia do relógio, o guarnecida de uma infinidade de penduricalhos, a luneta com cocô competente trancelim, e no peito da camisa um formidável alfinete diamante. O colete tinha também uma cintilante abotoadura metálica. Era em tudo tipo acabado do peralvilho da corte, todo frisado e almiscarado. Era um negociante fluminense há pouco estabelecido no lugar. Fora a princípio mascate ambulante, mas havia um ano que se instalara no patrocínio com loja e balcão, e segundo dizia estava bem principiado e em vias de enriquecer-se. Gostava muito de Lúcia, e fazia corte ao major que o não olhava com maus olhos, pois via nele um ricaço em esperança e por conseguinte um excelente genro. Elias viu com desespero que por toda parte não encontrava senão rivais. Essa circunstância, porém, longe de desalentá-lo, mais estimulava e incendiava a sua nascente paixão. O jovem negociante era de conversação jovial e zombeteira. Para se inculcar de fina e polida educação, escarnecia de tudo quanto era do sertão, e na ocasião, para mostras de seu espírito, começou pelas cavalhadas. Na corte ninguém iria ver cavalhada senão para rir-se. É um divertimento do tempo de El-Rei Nosso Senhor. Que papel ridículo não fazem esses papalvos que ali vão galopar enfeitados de chapéus amados, bandas, fitas e oropéis como figuras de entremês. E a embaixada, santo Deus, há nada mais estúpido. Admira ainda haja homens que assim se atrevam a prestar-se ao debique em público sobre um cavalo dançador, repetindo de boca cheia umas asneiras que ninguém entende. É espetáculo próprio só para bobos ou crianças. Ora, deixe-se disso. Senhor Azevedo, replicou o major, o senhor é bem difícil de contentar. O nosso povo gosta de cavalhadas, é doido por elas. Não podemos ter circos nem teatros, como nas grandes cidades, que remédio servirmos-lhes com a lousa de casa hora? Façam banquetes, façam bailes, façam corridas de touros, não faltam meios de divertir-se o povo, mas deixem-se dessa triste bobice das cavalhadas. Mas talvez vossa senhoria goste de ver estas. Os cavaleiros são excelentes, temos cabévalos, estão muito bem doutrinados, qual? Nestas coisas, quanto melhor, pior? Quanto mais perfeito anda o negócio, mais ridículo. Antes fosse uma verdadeira mascarada carnavalesca e doidejante, mas aquela cômica gravidade, aquela insípida regularidade, é coisa tristemente ridícula. Era vossa senhoria acostumado aos brilhantes e variados espetáculos da corte. Mas para nós, pobres roceiros, não há nada mais divertido que ver um goguapo cavaleiro dirigindo um bom e bem doutrinado jinete, tirar uma argolinha, encaminhando-se ao seu palanque, ofertá-la a uma formosa dama. Sim. E depois com cara d'asno vir volteando o círculo com um molho de fitas na ponta da lança, ao som de músicas e foguetarias, ir colocar-se de novo muito concho no seu posto. Há nada mais insípido. São coisas que se devem deixar para os artistas do circo equestre, que as fazem muito melhores, e disso ganham a vida. Elias, que ouvia com impaciência as palavras do negociante, que humilhavam e o feriam em seu amor próprio, julgou que não devia deixar Ishar sem resposta aos motejos daquele pelintra, com quem, sem saber por quê, embirrara desde o princípio, e assentou de confundi-lo e esmagá-lo. Elias, que além de ter feito os estudos preparatórios, por seu amor à leitura tinha adquirido variada instrução, era de feito muito superior ao seu adversário. Perdão, replicou Elias com pudez, não lhe acho razão, meu senhor, e entendo que a cavalhada é um divertimento muito nobre, muito agradável e muito útil. Deveras, e não me fará o favor de dizer em que...
E Morcoença roube que as cavalhadas são mais do que uma imagem, um simulacro das antigas justos torneios.
Mas esses divertimentos bárbaros, em que se derramava sangue, e que muitas vezes custavam a vida aos justadores, não podem compadecer-se com as luzes e costumes da civilização atual, e admira que, mesmo manguinários tempos da média idade, fossem tolerados entre povos cristãos. A cavalhada, porém, ficou como uma imitação daquelas lutas cavalheirescas, que não custando o sangue nem a vida a ninguém, oferece um brilhante e nobre espetáculo aos olhos do povo. A equitação é uma arte útil, necessária mesmo, ninguém o pode contestar. A cavalhada produz estímulo e emulação entre os moços para se exercerem nesta vantajosa e nobre arte, dando-lhes ocasião de alardear o seu garbo e destreza em dirigir um possante e fogoso ginete aos olhos do público e às vezes também de uma amante querida, que do fundo do seu palanque o anima com um olhar, ou com um sorriso. Dizendo estas últimas palavras, Elias lançou sufurtivamente sobre Lúcio um olhar rápido.
Triste meio de agradar as belas, fazendo papel de tron, exclamou com uma gargalhada o jovem negociante.
É mais nobre e cavalheiresco, retorquiu Elias, do que o namoro nos bailes e nas igrejas, que é tão comum hoje. E ainda nisto a cavalhada é uma semelhança dos antigos torneios, nos quais os campeões tinham para uma dama dos seus pensamentos, pela qual iam romper lanças na sanguinosa liça.
Já lá se foi o tempo dos Dona Quiote e das Dulcinéias, disse o negociante.
É verdade ou estamos no tempo dos Melcatrefes e dos bonecos almiscarados, duvido que melhorássemos nesse ponto. O uso de correr cavalhadas também produziria ainda uma outra vantagem, e seria inspirar aos nossos fazendeiros o gosto pela criação de bons e bonitos animais, tendo mais capricho na escolha e apuração das raças cavalares, coisas de máxima importância e que em nosso país se trata com o maior desleixo. A cavalaria é uma das armas mais poderosas, principalmente nas guerras da América, onde ela é indispensável, e sem bons cavalos e bons cavaleiros não pode haver boa cavalaria. Quando a arte for uma arte inútil, quando a carreira militar for uma profissão ignóbil e desprezível, então a vavalhada será um espetáculo só próprio para bobos e crianças. Não creia que é onde ser as cavalhadas, que se correm de anos em anos, quando se correm, que nos hão de dar bons cavaleiros, nem bons cavalos. Infelizes de nós, se não houvesse outros meios de obtê-los, como as escolas de equitação, as corridas de parelhas. Mas onde está nada disso entre nós? As escolas de equitação seriam úteis, sem dúvida, mas as cavalhadas e todos os espetáculos equestres seriam um complemento delas, porque estimulariam os moços a se exercerem nessa arte, oferecendo-lhe exião de exibirem em público sua agilidade e galhardia. Ninguém frequentaria as escolas de música ou de qualquer outra arte agradável, se não houvesse ocasião de apresentar em público, em ocasiões solenes como nas igrejas e nos teatros, seu talento e maestria. Para nós, porém, que desde a infância andamos a cavalo, essas escolas são muito dispensáveis, e mesmo sem elas sabemos, não só governar, como domar e doutrinar os mais fogosos animais, e quando é ocasião de nos os apresentarmos em Pulcuba, em breve o senhor poderá julgar se somos ou não bons cavaleiros.
Pelo que vejo, o senhor também é um dos corredores da cavalhada. Nesse caso peço-lhe mil perdões pelo que tenho dito, mas meu amigo, a falar-lhe com franqueza, não lhe invejo o gosto.
Ora!
O senhor acha ridícula a cavalhada, mas, a pergunto eu, qual será mais ridículo, uma cavalhada ou um baile? Quem se presta mais ao debique público?
Aquele que dirige, sopeia um generoso corcel no meio da liça, sopesando uma lança ou brandindo uma espada? Ou aquele que ao lado de uma dama arrasta os pés em um salão, fazendo mesuras, trejeitos e requebros? Qual será a prenda mais útil e mais nobre, a dança ou a equitação?
Qual será mais proveitoso ao país, um bom dançarino ou um bom cavaleiro? O negociante sentiu-se algum tanto desconcertado com as calorosas tiradas do jovem sertanejo em defesa das cavalhadas, e que eram interrompidas continuamente pelos aplausos e animadores apartes do major. Lúcia, que não supunha Elias tão instruído e bem falante, o escutava com íntima satisfação e aplaudia, ora com um gesto, ora com um sorriso. Seja como quiser, meu caro senhor, disse o negociante. Não sabia que era cavaleiro e tão entusiasta, agora que o sei. Não me animo mais a contrariá-lo. Fique cada um com sua opinião, que não vale a pena questionar sobre semelhante coisa. E dirigindo-se ao major, mudou bruscamente de conversação. No entanto, Elias teve ocasião de dirigir-te Mimi da Lufas, algum avra sem importância, só pelo prazer de falar com ela e de lhe ouvir a voz. Por fim, sempre se animou a pedir permissão para oferecer-lhe a primeira argolinha que tirasse nas corridas do primeiro dia. No dia 7 houve pela manhã a missa cantada, o tideu e a parada de costume. Tudo era farda. No meio daquela multidão de uniformes, os homens vestidos à paisana formavam uma minoria imperceptível. As famílias que queriam à igreja eram conduzidas pelas crianças e escravas, pois os pais e os irmãos adultos, por via de regra, estavam debaixo de forma. Assistindo-se aos festejos de gala nas vilas do interior, dir-se-á que não há povo mais militarizado que o nosso. Entretanto, não há povo mais essencialmente pacífico, menos propenso à carreira das armas. A lei lhe impõe o dever de envergar uma farda e entrar em forma em certos dias do ano, e eis em consiste o militarismo a missão única da Guarda Nacional. À tarde tiveram lugar as cavalhadas. Às 3 horas, já os palanques toldados de colchas de cores brilhantes estavam atulhados de famílias. Por baixo e em torno deles formigava remoinhando uma multidão inquieta, esperando com impaciência o começo do espetáculo. Por fim, o estouro das girândolas e o repique dos sinos deram sinal da vinda dos cavaleiros. Daí um instante estes, divididos em 2 turmas de edes cada uma, entraram na arena galope por lados opostos, montados em lindos ginetes ricamente ajezados e enfeitados de fitas e oropéis, penachos e ressoantes guizos, e meneando as lanças ornadas de compridas fitas. Não traziam máscara, nem estavam trajados a caráter, como é costume em algumas partes, segundo o uso do serzão. Traziam um uniforme militar à moda do tempo, cada um a seu talante e com primor e riqueza que podia. Uma das turmas, porém, trazia farda azul e outra escarlate, figurando aquela os cristãos e esta os mouros. Depois de fazerem diversas evoluções, postaram-se as 2 turmas em fila defronte uma da outra nas extremidades do circo. Cada cavaleiro tinha o seu pajem da lança a pé, conduzindo pela rédea mais um cavalo à destra. É escusado descrever todas as evoluções das corridas, porque suponho que os leres pela maior parte têm assistido a este divertimento, se bem que este hoje vá caindo em completo desuso e esquecimento. Elias era o segundo da fila dos mouros, e logo na primeira corrida e sendo vítima de um infeliz contratempo. Seu cavalo nimiamente fogoso e pouco acostumado ao estrondo da música e da foguetaria, desgovernou-se, e era quase impossível ao cavaleiro fazê-lo trilhar a linha marcada. Corria-o antes corcoveava à direita e à esquerda como um poldro bravio. Elias, exasperado, castigava rigorosamente. O cavalo falseou de uma rimãos e caiu de peito em terra. Elias saltou fora dos arreios, o cavalo levantou-se imediatamente, mas uma roseta da espora tendo-se embaraçado no selim, Elias caiu e foi arrastado pelo circo umas desbraças no maior perigo do mundo. Maria! Foi o grito de alarme que ressoou por todos os palanques. Mas Elias se desvencilhara, estava prestes a montar de novo. Mas seus companheiros não queriam consentir. Ele, porém, insistiu vivamente até que um pajem, vindo a toda papressa do palanque do major, veio pedir-lhe por parte deste e de sua filha Lúcia que não corresse mais naquele cavalo. Sinhazinha teve tamanho susto, que ficou fora de si e quase caiu, disse o pajem. Ao saber que Lúcia tinha desmaiado, Elias teve impeitos de matar ali mesmo o cavalo a lançadas e correr aos braços dela, mas ao mesmo tempo não podia deixar de abençoar do íntimo da alma aquele incidente, que viera revelar de modo tão positivo o grau de interesse que inspirava a jovem e gentil roceira. O jovem fluminense, que nunca largava, acompanhou Edu Major, estava em seu palanque. — Oh! — Minha senhora! — exclamou ele com certo despeito a ver o susto, inquietação de Lúcia, não vale a pena tomar tanto cuidado pelo pobre rapaz.
Oh, Dale está no seu torneio, e se aqui não se quebram lanças? Nem rompem-se corações em honra das amantes. Ao menos quebram-se as costelas no chão.
É resultado do entusiasmo cavalheiresco. Lúcia apenas respondeu com um olhar de desprezo. Ele as mudara os arreios para outro cavalo e as corridas continuaram. Ele ostentou-se sempre o mais garboso e mais hábil cavaleiro. Chegou a hora da corrida de cabeças. São cabeças de papelão colocadas sobre quatro postes nos cantos e uma quinta no meio da arena. Os cavaleiros voando a arena a galope, cada um por sua vez tende em filas na ponta da espada. É este último passo mais difícil e em que poucos são felizes. Elias, quando largou a lança, tinha nela enfiadas todas as quatro cabeças. Depois, em vez de desembainhar a espada como ir outros, viram-no abrir alguns botões da farda, tirar do seio um curto punhal e, dependurando-se dos arreios com a presteza e agilidade de um gaúcho, quase sumir-se debaixo do cavalo e depois reaparecer com a cabeça cravada na ponta do punhal. Aplausos e os foguetes retumbaram por todos os lados.
Ah, meu Deus! Exclamou Lúcia involuntariamente, cobrindo os olhos com ver o moço naquela arriscada posição.
Não se assuste. Minha senhora, acudiu o fluminense, o rapaz está em seu elemento. É um excelente artista.
No circo Equilvior do Bartolomeu, este rapaz podia fazer fortuna.
Chegou por fim o momento de correr a argolinha, que é de todos os exercícios da cavalhada o mais difícil. Os cavaleiros de ambas turmas se reúnem de um só lado. Em frente deles, na outra extremidade, está pendurada um cordão, preso a dois altos postes, uma argola de metal de uma polegada de diâmetro. Os cavaleiros, cada um por sua vez, saindo a galope da fileira, têm de tentar enfiá-la na ponta da lança. Quando chegou a sua vez, Elias tinha montado de novo o fogoso rosilho. Quando deram fé, já era tarde para estorvá-lo. O cavalo saiu aos trancos, num galope ave e descompassado, mas a despeito disso, quando Elias passou entre os postes, a argolinha tinha desaparecido do cordão. Como é de estilo, dois cavaleiros vieram escoltá-lo. E ele, ao som de aplausos, musas, músicas e foguetes, dirigiu-se ao palanque de Lúcia. Esta, com o mais amável do sorriso nos lábios e com mão trêmula de emoção, na forma do costume, atou-lhe na ponta da lança um molho de largas e compridas fitas, e ele volteou de novo à arena a toque de música e estouros de foguetaria. Era o herói da festa. Seguiu-se embaixada. Um parlamentado em um formoso beltrinado ginete saiu caracolando, dançando, pinoteando para o meio da arena, e em um discurso bombástico no estilo do Carlos Magno, intimou por parte do rei dos cristãos ao chefe dos infiéis que se rendesse à discrição. Etc., mas o turco descrido não está por isso, e com a mais despejada arrogância jura por Mafoma que se não renderá e desafia a cólera do cristão vencedor. Então há a corrida desordenada. Cavaleiros cristãos em massa investem sobre os turcos, os quais não podendo sustentar o choque, correm atropeladamente pelo circo, uns para aqui, outros para acolá, sempre perseguidos pelos cristãos. Enfim, os mouros, vendo-se apanhados, põem rapidamente em seu perra e largando seus cavalos, correm a procurar refúgio e padrinho cada qual em um palanque de sua escolha. E assim aqueles perros infiéis, abrigados cada um aos pés de uma beleza cristã, de cujas mãos querem receber o batismo, ficam inteiramente a salvo da sanha dos perseguidores. Elias, que era mouro, atracou-se logo ao palanque do major e foi apadrinhar-se com Lúcia. Esta com alegre alvoroço e quase pensando, em sua imaginação infantil, que aquilo era uma realidade, adiantou-se sorrindo a dar a mão ao cavaleiro, como é costume nessas ocasiões, este foi convidado a jantar em casa de sua madrinha. Assim passou-se alegremente o primeiro dia de festa. Os outros dois, que se seguiram, correram igualmente animados e folgaram sem incidente algum, cabendo sempre a Elias as honras do dia nas cavalhadas,